Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herte Desportivo, hoje excepcionalmente terça-feira. Na próxima semana já voltamos à normalidade das segundas-feiras, mas por razões imperiosas estamos então hoje na sua companhia para lhe dar o melhor do desporto dos últimos dias, das últimas horas. E vamos começar por falar-se de canoagem, dizendo-lhe que o Cais de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, foi palco para a realização do 5º troféu Filipe Passos. A prova, organizada pelo Clube Náutico Barquinhense, contou com participação de cerca de 400 atletas em representação de uma dezena de clubes. Filipe Passos pertenceu à direção do emblema barquinhense durante mais de uma década, precisamente até à data do seu falecimento, em junho de 2016. Esse troféu simboliza então uma homenagem ao dirigente. João Martins, presidente do Clube Náutico Barquinhense, falou à reportagem da Hertz sobre esta prova.
Esta prova é denominada a prova Filipe Passos, está na sua 6ª edição. É uma prova que o clube pretende homenagear um grande presidente, infelizmente já falecido, Filipe Passos, e daí o nome da prova ser prova Filipe Passos, e como disse, este ano é a sua 6ª edição. É um troféu particular e é um troféu que tem por ambição juntar todos os clubes da Bacia Médio Tejo, que são os que cá estão, são cerca de 10 clubes, e nesta edição são sensivelmente 400 atletas, mais familiares, e tem por objetivo dinamizar o desporto e o desporto ao nível competitivo da canoagem em águas abertas, na sua vertente de fundo. São 53 regatas, ou seja, 53 largadas. Estas regatas contam com 300 embarcações monolugares, 300 K1s, e 83 embarcações bilugares, K2. Sim, esta prova, ao fim e ao cabo, acaba por representar um início da época de 2023, cujos treinadores já começam a preparar, começam a preparar a época baixa, agora de inverno, neste último trimestre do ano, com visa a projetar os atletas para a época competitiva de 2023. É uma prova que não se enquadra no calendário competitivo da Federação Portuguesa de Canoagem, como disse, é uma taça particular, mas são sempre provas que têm por finalidade pôr os atletas a ferir os atletas, e as provas também servem, sobretudo esta, não são provas que causam um grande stress sobre os atletas, uma grande responsabilidade, mas permite-lhes, durante os percursos de treino, motivá-los, porque sabem que têm uma prova, e é importante por esse motivo.
Apesar de não ser uma prova competitiva, o 5º troféu Filipe Passos contou também com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem. João Botelho, vice-presidente da Federação, marcou presença em Tancos e a reportagem da ERT falou da importância destas realizações no contexto do crescimento e afirmação da modalidade.
Nós apoiamos esta iniciativa, como apoiamos todas as outras provas deste género que felizmente se realizam um pouco por todo o país, e que são provas que não estão enquadradas dentro daqueles grandes momentos da aferição competitiva, como são os campeonatos nacionais ou taças de Portugal ou controles de acesso às seleções nacionais. Esses são os grandes momentos do nosso calendário, que são muitos, porque a canoagem, como sabe, tem muitas especialidades, mas depois disso há, obviamente, uma grande necessidade deste tipo de eventos. As provas de cariz local e regional, às quais a Federação se associa, quer por intermédio do apoio às associações regionais, quer, por vezes, por intermédio de intervenção direta nas respectivas organizações, que são provas que abrem muito mais o leque de participantes, que permitem à criança ou ao jovem atleta que ainda está no seu percurso de descoberta competitiva e que não tem condições ainda de integrar um campeonato nacional, de vir beber experiência competitiva nestes eventos. Estas provas são também essenciais porque são maioritariamente os clubes que as organizam. E é muito bom quando nós vemos o empenho dos clubes em fazer acontecer. E, por um lado, quando chegam a uma grande competição nacional, valorizam o que está ali feito e sabem o trabalho que deu, e até colaboram connosco porque já passaram pelo mesmo e, numa outra escala, conseguem ajudar a resolver pequenos problemas ou pequenos conflitos. Por outro lado, sempre que há uma organização destas, há todo um envolvimento local, aliás, como é hoje aqui notório, que vai fortalecer o clube no seu espaço social. Há o patrocinador, há o pai do atleta que está ali na barraquinha de comidas e que vai colaborar. Há todo um sentido de pertença ao clube que é essencial, porque nós não nos podemos esquecer que na base de todo o movimento desportivo, e agora a canoagem de há uns anos para cá felizmente está na ribalta com os bons resultados, mas se nós formos espreitando este castelo de cartas que acaba com uma medalha olímpica ou mundial, lá na base está isto, estão os clubes locais.
Continuamos com o Clube Náutico Marquinhense, que tem sido um exemplo na forma como se integra na comunidade que o rodeia, não só pelo incentivo da prática desportiva, mas também por auxiliar crianças a maiores dificuldades. Joaquim Carita destacou esse trabalho que tem sido feito.
O Clube Náutico Marquinhense, portanto, já existe desde 1986. Nós somos uma direção nova que entrou em fevereiro deste ano. E tentámos dar ali alguma dinamização um pouco diferente. Pronto, nós dedicamos muito à competição, em termos de pista, fundo, maratona, canoagem de mar, slalom de águas tranquilas, slalom de águas bravas, e depois também temos a vertente do atleta, a jovem ou de qualquer idade, nós estamos abertos a todas as idades, quererem aprender, mas não quererem competir. Também estamos abertos e temos sócios e atletas que não competem, mas que querem aprender a andar de canoagem. Temos a vertente da área de turismo também, canoagem de lazer. Alguém queira dar um passeio do rio, pronto, também pode nos contactar. E depois também temos a vertente da paracanoagem. Temos atletas também de canoagem a competir a nível nacional. E depois damos apoio aos centros de instituição de crianças com deficiência física e mental, ou seja, damos acompanhamento e damos aulas a essas instituições, os miúdos vêm ter essas aulas. Apoiamos algumas atividades também dos centros de acolhimento ali do concelho, como por exemplo Praia do Ribatejo. Nós damos aulas às crianças que estão nesses centros de acolhimento totalmente gratuito, ok? Claro, depois por trás temos o apoio das juntas de freguesia, da Câmara Municipal. Mas damos essas aulas totalmente gratuitas e ao mesmo tempo ainda acompanhamos o desporto escolar da escola de Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. É assim, os últimos anos tem-se notado uma procura maior pelos mais jovens para a prática da canoagem, e nós este ano também decidimos fazer algo diferente para tentar captar essas camadas jovens para se dedicar à prática da canoagem. Porque geralmente os miúdos, para iniciar a fase da parte da canoagem, a idade ideal é ali na casa dos 9, 10 anos, ok? Já pronto para se iniciar na competição. Nessas idades os miúdos já têm muitas atividades. Já têm o futebol, já têm a básica, a handball, pronto, e por aí fora. O que é que nós estamos a fazer? Nós este ano também criámos a chamada escolinha de canoagem, onde temos miúdos dos 5 até aos 9 anos, não com o intuito de competição, mas de se mostrar o que é a canoagem, de vir andar nos barcos de turismo e nos barcos que nós temos mais pequenos, que é um dos miúdos que iniciam, chamados Patinhas, onde eles trazem os pais também, e todos os sábados temos essas aulinhas de canoagem para os mais novos, que têm estado a resultar e têm estado a despertar a quem vem até nós a continuidade depois dessa prática. E é por aí que todos os clubes também neste momento estão a trabalhar para incutir a prática da canoagem nas camadas mais jovens, ok? Antes de se dedicarem a outro tipo.
Joaquim Carita, da direção do Clube Náutico Barquinhense, uma reportagem que a ERTE fez então diretamente do Cais de Tancos em Vila Nova da Barquinha. Passamos agora para o hóquei em patins, registo para a 2ª Divisão Nacional, uma vez que a 1ª tem aqui uma pausa associada à realização do Campeonato do Mundo, que irá decorrer-se na Argentina. Vamos então olhar para aquela que foi a realidade da 2ª Divisão Nacional e começamos com a Zona Norte, 4ª jornada, São Joanense 7, Escola Livre 1, Carvalhos 5, Académico da Feira 3, Hóquei de Câmara 5, Infante de Sagres 0, Académica de Espinho 4, Valongo B 0, Académica de Coimbra 3, Ventude Pacense 6, Termas 6, Paredes 8. Refira-se que o Porto B, a Póvoa, joga-se então, foi aliás adiado para data ainda a designar. No que diz respeito à classificação nesta altura, São Joanense e Hóquei Clube de Câmara estão na frente, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Terceiro, Ventude Pacense com 10, 4º Académica de Coimbra com 7, 5º Académica de Espinho e ainda o Carvalhos com 6 pontos, 7º Paredes com 5, 8º Porto B, Póvoa, Académico da Feira e Escola Livre com 3 pontos na zona de descida, Infanta de Sagres com 1 ponto, Termas e Uva Longo B que ainda não pontuaram. No que diz respeito à Zona Sul, também aqui resultados da 4ª jornada, e aqui refira-se o distrito de Santarém, está representado pelo União do Entroncamento, que à 4ª jornada apenas tem um jogo realizado. Vamos então aos resultados desta ronda. Alenquer e Benfica 8, Candelária, ou melhor, Alenquer e Benfica 6, Candelária 3, assim é que está correto, Juventude Salesiana 3, Turquel 4, Biblioteca 8, Sporting B 0, Hockey Clube de Sintra 4, Marrazes 3, Física 2, Marítimo dos Açores 3, foram adiados para 11 de janeiro o União do Entroncamento Sporting Marinhense, mais cedo 12 de dezembro Oeiras Benfica B. No que diz respeito à classificação, vamos desde já dar conta desta realidade. Alenquer e Benfica Turquel são líderes, têm 12 pontos, a terceiros Biblioteca e Candelária, ou melhor, terceiro Biblioteca com 9 pontos, depois também com 6 pontos, neste caso aparecem Candelária, Física e o Hockey Clube de Sintra, com 4 pontos Marítimo dos Açores, com 3 pontos Oeiras, Sporting Marinhense, Benfica B e o Sporting B, na zona de descida, Leiria Marrazes com 1 ponto, ainda sem qualquer ponto, Juventude Salesiana e o União do Entroncamento. Nesta mesma segunda divisão, fica a análise à jornada da Zona Sul por Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins.
O que eu posso dizer é que os candidatos, na minha opinião, à subida de divisão, ganharam. Neste caso, o Turquel, que teve dificuldade em ganhar um pavilhão numa equipa jovem e com muita qualidade, que é na Salesiana. 4-3 espelha a dificuldade do que o Turquel passou para passar no Estoril. E o Alenquer com o Candelária, duas equipas que também se reforçaram bem e que têm estatuto de primeira divisão como equipas, apesar de estarem na segunda, e que são candidatos à subida de divisão. E o Alenquer, sem margem para dúvida, ganhou e ganhou muito bem, foi muito superior durante o jogo todo ao Candelária, e o resultado até, na minha opinião, peca por escasso do 6-3. Nos outros jogos, o equilíbrio normal de quem joga em casa e o adversário que vem de fora, não houve assim grandes surpresas nos resultados. As equipas acabam, o Bíblio, que é um, para mim, com a equipa que tem, que se reforçou muito bem este ano, com jogadores também com primeira divisão, um resultado sem margem para dúvida, 8-0 diz tudo, sobre uma equipa B do Sporting que tem muita qualidade, mas não teve capacidade para a mais-valia do Bir. O Sintra, com o Leiria e Marrazes 4-3, até minutos finais estavam empatados, foi tirado a ferro. São erro, foi nos segundos finais do jogo que o Sintra consegue ganhar. E foi um jogo que foi bem, muito bem jogado e com muita emoção até ao fim. O Física perde em casa com o Marítimo dos Açores. É um resultado algo estranho, porque a Fica, para mim, tem uma boa equipa, não tem equipas de mais-valia em relação a anos anteriores, mas não deixa de ter um conjunto com mais-valia. O Marítimo este ano reforçou-se também bem, tem alguns jogadores continentais com bastante qualidade, inclusive o Joé, que já jogou muitos anos na primeira divisão, não tem vindo até a fazer grandes resultados, mas surpreendentemente conseguiu ir à Física e ganhar 3-2. Foi o único resultado que assim fora do normal em relação a todos os outros que houveram.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, aqui então a analisar a jornada 4 da 2ª Divisão Nacional, com especial incidência para a série, ou melhor, para a Zona Sul. No que diz respeito à terceira divisão nacional, vamos também aqui dar conta dos resultados. Também aqui a quarta jornada, Alcobaçense 2, Marítimo 0, Odivelas 1, Corujas 5, Corujas de Coruche, Camposurique 6, Stuart Massamá 1, Física B 4, Nafarros 8, Santa Cita 3, Vila Franquense 6, equipa tomarense aqui a ser derrotada, Alenquer e Benfica B 3, Tujal 0 e Hóquei de Sintra B 5, Turquel B 2. Aqui a classificação está desta forma ordenada, a Tujal e Camposurique, para além do Alcobaçense, do Vila Franquense e do Corujas, são 5 equipas que estão na liderança, todas elas 9 pontos. 6º Turquel B com 7, 7º Hóquei Clube de Sintra B com 6, também com 6 o Alenquer B. 9º Stuart Massamá com 4 pontos, 10º Santa Cita, Marítimo e ainda o Nafarros com 3, ainda sem qualquer ponto, Física B e o Odivelas. Deixamos o Hóquei em Patins ainda nesta primeira parte de Hertz Esportivo. Vamos olhar para o futsal para lhe dizer que o Ferreira do Zezer recebeu e venceu neste sábado o Candoso por 5-4 em jogo da segunda jornada da Liga Placar. 3 pontos que fazem dos ferreirenses, ainda com a ronda incompleta, líderes da classificação. Para quem se está a estrear no escalão máximo de futsal, não se podia pedir mais. O resultado mostra que foi um jogo marcado pelo equilíbrio, sendo que os ribatejanos conseguiram ter o discernimento necessário para sair por cima em momentos decisivos. Que grande Ferreira do Zezer! Xavier Costa, comentador da Hertz para esta modalidade, não poupou nos elogios para destacar-se a prestação dos ferreirenses neste arranque de Liga Placar.
Falámos na semana passada de que este jogo em casa do Ferreira do Zezer podia ser mais um momento muito interessante e poderia dar continuidade à grande vitória inicial na primeira jornada frente ao Futsal Azeméis. E assim aconteceu, um jogo naturalmente equilibrado, como serão todos nesta Liga Placar, mas onde a equipa comandada por Rogério Serrador acabou por levar a melhor frente ao Candoso. Já tínhamos informado de que não espantaria que o Ferreira do Zezer vencesse o Candoso, e assim é, e é este, neste momento, como dizia muito bem, é, no momento em que fazemos este nosso direto, quem consultar a tabela da Liga Placar não estará a ver mal. Ferreira do Zezer é líder da Liga Placar neste momento. Claro que faltam disputar os jogos de hoje, e outras equipas se podem juntar ao emblema Ferreira, mas mérito seja dado, duas jornadas, duas vitórias, a liderança à condição da Liga Placar, dificilmente, e não consigo imaginar uma forma melhor de estrear na competição maior do futsal nacional do que esta forma que o Ferreira do Zezer está a fazer. Há com certeza pessoas em Ferreira do Zezer a beliscar-se para confirmar se é verdade, mas é mesmo verdade. Dois jogos, duas vitórias, uma estreia de sonho para o Rogério Serrador.
Xavier, como é que foi a partida? Pavilhão cheio, presumo?
Sim, pavilhão completamente cheio. O Ferreira do Zezer iniciou muito bem a partida, esteve a ganhar por 2-0, depois permitiu a reviravolta para o Candoso para 3-2 e depois voltou novamente o Ferreira do Zezer a assumir a liderança e acaba por vencer a partida de uma forma justa também, consideremos, até porque estamos a falar de uma equipa muito menos experiente, que se bateu sem grande problema, sem qualquer complexo de inferioridade frente à equipa do Candoso e, portanto, 3 pontos justíssimos para o emblema da capital do...
Xavier Costa, ele que é o comentador da Hertz para o futsal, aqui com estas análises ao comportamento do Ferreira do Zezer nesta Liga Placar. 2 jogos, 2 vitórias. E à beira do final desta primeira parte de Hertz Esportivo, vamos agora centrar-se atenções no atletismo, com destaque para 2 provas, uma delas em Leiria e outra em Santarém, e agora pela voz, como habitualmente, de Paulo Saldanha, comentador da Hertz para esta modalidade.
Temos hoje como escolha 2 provas que disputaram, uma no distrito de Leiria, outra no nosso distrito de Santarém. Tanto a saber, ontem à tarde disputou-se o Grande Prémio da Amieirinha, tanto na Marinha Grande, onde tivemos as seguintes classificações. Na parte masculina, o primeiro foi João Valente, de União Tomar, com 31-56. Na segunda posição, Pedro Venâncio, do Atlético Clube da Praia, 33-33. E na terceira posição, Walter Costa, do Grupo de Atletismo da Caranguejeira, com 33-47. Já em feminino, a vencedora foi Ana Mafalda Ferreira, do Sporting Clube Portugal, com 34-52. Destacar que aqui a Ana Mafalda foi a 7ª classificada da geral, tanto na prova toda. segunda posição feminina para Carla Almeida dos Paulenses, com 41-02. E na terceira posição, Joana Bagagem, do Atlético Clube da Batalha, com 41-53. Também ontem, aqui mais pertinho de nós, tanto em Abrantes, disputou-se a prova que se denomina 100 km de Abrantes, uma organização do Clube de Orientação e Aventura, o COA, em conjunto com o município de Abrantes. Portanto, são vários eventos. Temos uma prova pura de 100 km, cada atleta faz individualmente os 100 km. Depois temos uma de duplas de 50 km, portanto, cada dois atletas, cada um a fazer 50 km. Temos também outra estafeta de quatro atletas a fazer cada um 25 km para totalizar os 100. Depois também temos uma prova de só de 50 km. E outra prova de 25 km. Os principais resultados desta competição foram os seguintes. Na prova de 100 km, portanto, cada atleta correu mesmo os 100 km, em que terminaram 214 atletas, destacar que portanto, no total destas provas todas, terminaram 465 atletas. Portanto, voltando novamente aos 100 km, portanto, terminaram 214 atletas, o primeiro foi Sérgio Pereira, da Arrábida de Trentino, com 10 horas e 30 minutos e 12 segundos. Segunda posição para João Gal, do grupo desportivo Piranhas do Alqueva, com 10 horas e 51,44. Na terceira posição, o atleta ribatejano, Daniel Simões, correu pelo X-Porfit Trail Runners Team, com 10 horas e 56,42. Depois, ainda alguns resultados de destaque de atletas da nossa região. Sétimo lugar para Rogério Pronto do Tomar Runners, 11 horas e 9:41. Décima terceira posição para André Alves da Casa Benfica de Abrantes com 11:36:19. 18º lugar para Pedro Marques do COA, clube organizador, com 12 horas e 11:27. E na 20ª posição, Vítor Diniz do Tomar Runners com 12 horas e 16:59. Já em feminino, a vencedora foi Vera Bernardo, da Associação Recreativa e Cultural Desportiva da Venda da Luísa, com 11 horas 12 minutos 13 segundos. Segunda posição para uma atleta alemã, que correu individualmente, Maja Ortokotter, com 12 horas 25:10. Terceira posição para Maria Ribeiro, dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, 12 horas 56:27. E dois destaques para atletas aqui da nossa região, nono lugar para Inês Santos do COA, com 15:08:35, e na 15ª posição, a Falda do Arco dos Trilhos Temporários da ACS Santa Cícia, com 15:59:24. Na prova de K50, tanto 50 km cada um, em que terminaram 59 atletas, o vencedor foi Ricardo Paredes, do Arrábida Trail Team, com 4:09:58, segunda posição para Luís Quintas, do Casa do Benfica de Abrantes, 4:36:32. Terceira posição para João Franco, do Trail Runners Portimão, com 4:42:20. Já em femininos, a vencedora foi Suzy Oliveira, do Algarve Trail Running, com 5:34:07. Segunda posição para Maria Henriques, do COA, 5:56:49. E na terceira posição, Alexandra Simão, Desafios Positivos, com 6:04:24. Na prova de 25 km individual, onde terminaram 118 atletas, o vencedor foi António Almeida, do Clube Desportivo de Espírito, com 1:48:09. Segunda posição para Ricardo Crespo, da Associação Desportiva Capital Vivo, 1:50:16. Terceira posição para Arthur Pereira, do Linda Pastora, Sporting Clube, com 1:51:11. Outros destaques de atletas da nossa zona. Quinto lugar para Nuno Pereira da Águias de Alpiaça, 2:00:49. Sexta posição para Jorge Correia da Casa Benfica da Brantes com 2:00:52. Um lugar depois da mesma equipa, sétimo lugar Dino Bento com 2:01:13. E em décima posição também da Casa Benfica da Brantes, Luís Mota com 2:03:35. Já em feminino, a vencedora foi a Lentejana, a Vitorina Morato do Atlético Clube Porto Alegre, com 2:42:58. Segunda posição para Ana Batista, do Trilhos do Costume, 2:45:45. Terceira posição para Marta Bilro, do Gangue das 6h10 com 2h48-07. Quarto lugar para Manuel Mendes da Casa Benfica de Avanços com 2h50-27. Quinto lugar para Patrícia Lopes da Casa Benfica de Avanços com 2h53-39. E na sétima posição, Mónica Marta Fome, também da Casa do Benfica de Avanços, com 2,57,41. Já nas estafetas, onde tanto a primeira foi a dupla 50-50, portanto dois atletas em que cada um fazia 50 km, só houve três equipas. A primeira foi o MT1 Bikes, com 8h49,23, constituída pelo Nuno Paiva e Gonçalo Carita. E depois a segunda equipa foi a família Tonarte, que já demorou 11h34,52, constituída pelo Henrique Rato e pelo Bruno Silva. Na terceira posição foi uma equipa mista, tanto um atleta masculino e uma feminina, que demorou 14h26,51, constituída pelo António Pires e a Susana Pires. Já na estafeta K25, portanto, quatro atletas, cada um a fazer 25 quilómetros. Foram 17 equipas que terminaram, com 68 atletas presentes. Primeira foi uma seleção de atletas de vários clubes, denominada por pré-runners, com 8h31,15, constituída pelo Carlos Carvalho, José Ribeiro, Bernardo Prazeres e Otávio Vicente. Na segunda posição ficou a União de Tomar, com 8h32,52, constituído por Marco Francisco, Milton Santos, André Ferreira e Miguel Ferreira. Terceira posição para amigos do 4 Trail Teams, com 9h53,07, constituída pelo Luís Boino, João Purificação, Vítor Pereira e Samuel Esteves. A única equipa feminina presente terminou na décima posição da geral, com 12h08,05, uma equipa do Grupo Desportivo Barquinhense, aqui tanto de Vila Nova da Barquinha, constituída por Sofia Vieira, André Alquerque, Raquel Rocha e Maria Silva. E quanto a atletismo por hoje, é tudo, só alertando que já estamos praticamente a começar a nova época, estamos precisamente agora na fase das transferências até 31 de outubro, portanto temos muito em breve o atletismo mais a sério, o atletismo de pista, Costa Mato, Estrada, a começar, Paulo.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo, aqui no final da primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida com o futebol. Atenções centradas na primeira divisão distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Quinta jornada, mudança no comando. O União do Tomar é agora líder isolado. Vamos então aos resultados. Entrocamento Atlético Clube 0, Alcanenense 0, Amiense 0, Benavente 1, Ferreira do Zézer 1, Fátima 0, União do Tomar 5, Águias de Alpiarce 0, Fazendense 1, Samora Correia 3, Salvaterrense 1, Torres Novas 2, Oriense 3, Cartaxo 0 e Mação 2, Abrantes e Benfica 0. Na frente, União do Tomar 12 pontos, segundos Oriense e Samora Correia com 11, quartos Ferreira do Zézer, Fazendense e Amiense, todos eles com 10, sétimo Águias de Alpiarça com 9, oitavo Salvaterrense e Alcanenense têm 7, décimos Fátima, Abrantes e Benfica, Cartaxo, Entroncamento Atlético Clube e Benavente, o grupo com 4 pontos, décimos quintos Mação e Torres Novas, ambos com 3 pontos. Os Rogério Fernando, comentador da Hertz para a primeira distrital, fala de uma jornada cheia de surpresas.
Uma quinta jornada cheia de surpresas. Desde já, até o momento, temos apenas um empate. Foi a jornada que também tivemos menos golos, 16 golos até o momento, há um jogo por realizar, mas queria realçar daqui as grandes surpresas. Bom, ia começar pelo entroncamento 0, Alcanenense 0, que é mesmo o único empate até o momento da jornada. O entroncamento consegue um ponto importante na sua casa, continua a pontuar depois de duas derrotas consecutivas. O Alcanenense vinha de vitórias consecutivas também, perdeu agora, tirando a última jornada que sai derrotado em casa, volta a pontuar, faz um ponto fora. O Ferreira do Zézer 1, Fátima, 0. O Fátima, depois de uma excelente vitória fora em Benavente, não vai além de uma derrota por 1-0 para margem mínima em Ferreira de Zezer. Com esta vitória, o Ferreira entra no grupo dos terceiros lugares, que está a fazer um bom campeonato também. União de Mar, 5. Águia, 0. Acho que aqui o União de Mar quis marcar uma presença e marcar a sua posição forte e isolante-se no primeiro lugar. E demonstrando perante um Águias que até o momento estava fazendo um excelente campeonato, que está aqui para lutar pelo primeiro lugar do princípio ao fim. E com essa jornada, à quinta jornada, o Tomar isola-se na primeira posição e é líder do campeonato. O Salvaterra, 1. Torres Novas, 2. O Torres Novas, queria relembrar que troca de treinador. Eduardo Fortes faz a sua primeira jornada e logo que jornada consegue. O Torres Novas até o momento não tinha qualquer tipo de ponto e consegue vir a pescar 3 pontos preciosos do Salvaterra. Eu presenciei esse jogo. Foi um jogo bastante equilibrado, onde o Salvaterra na primeira parte faz o gol e vai com naturalidade vencer para o intervalo. O Salvaterra superior nessa primeira parte. Mas na segunda parte o Ferreira entra, o Torres Novas entra com vontade de dar a volta ao resultado e consegue mesmo dar a volta com todo o mérito, controla o jogo, teve sempre melhor na segunda parte e sempre por cima, e sai daqui justamente com os seus primeiros 3 pontos. Surtiu efeito esta chegada psicológica e vai buscar os primeiros 3 pontos, e lembramos que o Torres Novas até o momento não tinha qualquer tipo de ponto. A grande surpresa para mim da jornada é a vitória do Benavente em Miais. O Miais, que estava em primeiro lugar juntamente com o Fazendense, sofre a sua primeira derrota e em casa, e o Benavente, que até o momento estava a fazer um campeonato muito aquém das expectativas e muito longe do que poderia fazer e pode fazer, e demonstrou hoje que tem uma palavra a dizer e vai infringir a primeira derrota ao Amiense e ainda por cima no campo do Amiense. Portanto, queria salientar para mim a surpresa da jornada é esta vitória do Benavente ao Amiense. O Fazendense, 1, Samora, 3. Outra grande surpresa, mas para mim não é tanto uma surpresa tão grande, porque o Samora tem uma excelente equipe, eu tenho vindo a dizer jornada após jornada, até o momento, e com o Oriense que ainda não decorreu esse jogo, mas até o momento é a única equipa que ainda não tem qualquer tipo de derrota, e vai mostrar a sua superioridade ao Fazendense, ganhando com os possíveis 3-1. O Fazendense, que até o momento não tinha qualquer tipo de derrota, perde em casa e perde também assim, a liderança do campeonato. O Samora, assim, isola-se no segundo lugar, apenas 1 ponto da liderança, justificando o excelente campeonato que está a fazer, e para mim é uma das equipas a apontar aos lugares primeiros. Continuo a dizer-lo, e aqui está bem patente o que eu tenho vindo a dizer. O Mação 2, Abrantes 0. O Mação consegue também, à imagem do Torres Novas, os seus primeiros 3 pontos. É bom para o Mação, não pela derrota do Abrantes, como é lógico, mas pela Mação pelos 3 pontos. É bom que o Mação é uma equipa histórica do nosso distrito, e é bom que algo mudou, nem que tenha sido apenas o resultado, mas já dá outro ânimo para esta equipa que bem merece andar nos melhores, no campeonato da primeira divisão, que é o campeonato dos melhores do distrito. Portanto, Paulo, do 16º lugar ao 10º lugar, para nós podermos perceber o quão é equilibrado este campeonato, apenas 1 ponto para o 10º do 16º.
Rogério Fernando, comentador da ERTE para a primeira divisão distrital. Vamos então à ronda por alguns dos campos. O União do Tomar, por exemplo, voltou então à liderança da primeira distrital, agora como comandante isolado. Vitória clara diante do Águias de Alpiarça por 5-0. 3 pontos que, conjugados com os deslizes de Fazendense e Amiense, fizeram com que os nabantinos subissem ao topo da tabela. A ERTE acompanhou este duelo a par e passo com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos ficar com essa análise.
Uma goleada de 5 golos sem resposta perante o União de Tomar, que hoje foi muito, muito forte, muito consistente, dominou, e houve realmente aqui momentos de perfume de futebol com os 3 homens do meio campo e os 3 homens da frente. Se hoje, daqui a pouco já vamos dizer o melhor em campo, mas se houve 6 jogadores que foram o melhor em campo. Eu vou só dizer rapidamente, o Zé Tapada já vai confirmar, mas Zé Maria, 15, Leandro, Anderson, Pires e também o Emerson mereciam todos eles as honras do melhor em campo ao Pereira. Mas, entretanto, antes ainda de irmos a esse flashzinho de informação para relatarmos aquilo que foi para a nossa rádio, o melhor jogador do União de Tomar e também do Alpiarça, Zé Tapadas, 5 golos. A história do jogo resume-se uma goleada à moda antiga hoje perante o Águas de Alpiarça, que todos nós esperávamos oferecer mais resistência a esta partida, depois de estar apenas com uma derrota e ter vindo de uma vitória 3-1 perante o Entroncamento.
É verdade, tudo o que tu disseste é aquilo que realmente se passou em campo. Os melhores hoje foram realmente esses seis, mas não nos podemos esquecer que os outros que cá estavam atrás também foram dando a sua ajuda realmente para que tal acontecesse. Hoje realmente houve um trabalho muito maior em relação àquilo que também tínhamos visto. Os jogadores do meio campo e da frente realmente a fazer a pressão logo em cima da saída da equipa do Águias de Albiaça, e realmente foram conseguindo meter o Albiaça no seu meio campo, não permitindo qualquer validade. A partir do momento em que houve o golo, é aquilo que nós já referimos várias vezes, o União Tomado dominou, foi realmente empregando velocidade ao seu jogo, não permitiu qualquer reação ao Piarça, e muito bom, na verdade, à medida que o tempo ia passando, maior era a dificuldade do Alpiarça realmente em erguer-se, e nunca o conseguiu fazer, e realmente este reflexo, inclusivamente do árbitro não dar mais tempo de desconto, é porque realmente já pouco mais havia a fazer. Os jogadores do Alpiarça, em maior parte dos tempos, que acontece com muitas equipas, é que queriam era que o jogo acabasse, de forma a realmente sair daqui, não com mais gols sofridos, embora os 5 que sofreram e mais 2 ou 3 que poderiam ter acontecido, podia ser realmente uma derrota mais pesada. Mas, em relação também aos primeiros 20 minutos, que mostraram realmente, e como o Rui referiu, e a classificação na tabela também nos demonstrava, muito sinceramente, estávamos à espera que houvesse uma reação diferente, que realmente durou pouco tempo, 15, 20 minutos, não mais que isso, mas também mérito do União Tomar, que realmente foi para cima do Alpiarça, conseguindo realmente aqui uma vitória por números realmente por vezes já pouco habituais. O que é certo é que esses golos foram merecidos, mais houvesse, seria merecido. Portanto, parabéns ao União Tomar, porque realmente foi uma vitória justa, de um jogo bem jogado, com bonitas jogadas e bonitos golos também.
Rui Bugalhão, José Tapadas, aqui na análise, esta vitória do União do Tomar, vitória expressiva diante do Águias de Alpiarça por 5-0. Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa conseguiu limpar a cabeça face ao que aconteceu em Samora Correia, elogiando o compromisso dos seus jogadores num duelo difícil diante do Águias de Alpiarça.
Sim, acima de tudo, nós tivemos uma dificuldade grande contra o Águias de Alpiarça. Como tu disseste bem, conseguimos bloquear o jogo. E mais importante de tudo foi o compromisso que a equipa toda teve. Pela semana que tivemos de trabalho difícil depois daquela situação em Samora, conseguimos limpar a cabeça e tivemos muitas dificuldades com o Águias de Alpiarça, mas felizmente desbloqueámos o jogo com o gol do Pires e fomos para cima e fomos os vencedores. Penso que isso não está em causa.
Diz uma coisa, o Presidente Abel Bento já confirmou, o protesto aconteceu durante a semana, a União de Tomar... Hoje, com ventos favoráveis que superaram de Samora Correia e também de Amiais, duas equipas que estavam em primeiro lugar, jogavam em casa, resultados com alguma surpresa, o que é certo, e o mais importante para o teu União de Tomar é que, mesmo não se sabendo ainda o que vai acontecer no protesto do jogo com Samora Correia, a União de Tomar trepa para primeiro lugar isolado.
Vale o que vale, a gente é semana após semana, domingo após domingo. Esta semana estamos em primeiro, agora vamos trabalhar, continuar a trabalhar com o mesmo objetivo, que é ganhar domingo que vem. E no fim fazemos as contas. Agora o importante é trabalhar esta semana, para a gente no sábado, no domingo, irmos ganhar a Alcanena. Passa por aí, trabalhar, jogo após jogo, domingo após domingo, vitória após vitória. Se perdermos, o adversário tem que ser melhor. Não foi o que aconteceu no domingo passado, mas isso só as passadas, limpar a cabeça em relação a... Esperar serenamente em relação ao protesto, se vai ser aceito, se não vai ser aceito, não pensar mais nisso. Temos que pensar agora no próximo.
Olha, Marco, não posso também deixar de te questionar sobre isto. O meio campo e a frente de ataque do União de Tomar hoje lançaram aqui um perfume, uma qualidade muito acima da média. Importante que os jogadores também consigam transparecer para fora, e falámos sobre isso com o Pires, os jogadores que são dotados de muita qualidade técnica, quando realmente isso acontece num jogo, fazem a diferença, pura e simplesmente.
Eu não mudo o meu discurso, porque, como disse desde o princípio, já ano passado eu disse, estou a treinar os melhores jogadores do distrito. E estou a desfrutar com isso, e a qualidade existe. A qualidade é só preciso eles perceberem que, jogando da maneira que nós jogamos, com muita qualidade, os gols vão aparecer e os resultados vão aparecendo.
Alcanena é o opositor que segue no próximo domingo.
Sim, é mais um domingo, mais uma vitória, vamos tentar a vitória, como é óbvio. Sabemos que vamos ter muitas dificuldades, e Alcanena é sempre muito complicado, mas vamos trabalhar bem durante a semana para trazer os 3 pontos de Alcanena.
Marco Marques, treinador do União de Tomar. Pedro Pires, autor dos três golos dos 5 do União de Tomar, referiu que esta terá sido a sua melhor exibição nesta temporada.
Sim, considero que seja o melhor jogo que eu fiz esta época, mas de notar que principalmente levámos os 3 pontos, que é o mais importante. Mas claro, não posso ir a mentir e dizer que não estou feliz pelos 3 golos, porque estou, sendo uma primeira hat-trick aqui no clube, estou muito feliz.
Diz uma coisa, Pedro, além dos 3 golos que tu próprio marcaste, uma assistência perfeita para Anderson, os dois alas a jogarem olhos nos olhos e a fazerem também um excelente golo. Pedro, enche-te de orgulho e isso será também o catapultar para uma excelente época. Tu bem mereces, tu bem procuras e rapidamente tens que assimilar que a qualidade está aí, tens que tirar cá para fora essa mesma capacidade.
Sim, muito obrigado. Eu também costumo dizer que normalmente marcar um golo deixa um jogador feliz, mas fazer uma assistência deixa 2, portanto, considero que fico feliz por fazer assistências, fico feliz por fazer golos, fico feliz de ver esta equipa a jogar este futebol, porque jogámos muito bem, transições muito, muito, muito boas, portanto, estou mesmo muito feliz com o resultado da equipa.
Depois da frustração no passado domingo, tu próprio não estavas nas perfeitas condições em termos físicos, hoje o União de Tomar, e o próprio Presidente já o disse, só vale o protesto se hoje valessem também os 3 pontos. Perante um adversário que vinha de bons resultados, um excelente início de campeonato, esperavas maior oposição por parte da equipa do Águias de Alpiaça?
Claro, o Águias acabou de subir, vinha com uma série de vitórias, portanto, claro que vinham aqui tentar levar os 3 pontos, de certeza, mas nós, depois do que aconteceu no fim de semana passado, nós tínhamos de dar resposta, era neste fim de semana. Portanto, sentimos que fomos penalizados enquanto equipa com o que aconteceu no fim de semana passado, mas isso não significa que seja uma desculpa para nós virmos para este fim de semana ainda a pensar no jogo passado. O jogo passado passou, ponto, começámos a semana terça-feira a trabalhar como deve ser, portanto viemos para este fim de semana já com o objetivo de limpar o fim de semana passado e com os 3 pontos.
Pedro Pires, autor do hat-trick diante do Águias de Alpiaça, jogador nabantino aqui em destaque nesta vitória. Todos os parceiros apontam até agora para a repetição do Samora Correia União de Tomar. Que o diz é Abel Bento, presidente do emblema nabantino, que confirmou à Hertz o protesto desse embate. Terminou favorável aos chamorenses por 1-0, onde, recorde-se, houve uma grande penalidade, onde o árbitro António Silva terá cometido um erro técnico ao inverter esse mesmo castigo máximo devido a uma paradinha do jogador unionista, paradinha que, refira-se, é permitida por lei. O que não é permitido, acrescente-se, é a simulação do remate, algo que, pelas imagens já tornadas públicas, não aconteceu. Abel Bento, em declarações à ERT, volta a dizer que a razão está do lado do União de Tomar.
A União de Tomar protestou o jogo, sim. Estamos à espera de respostas, mas todos os parceiros que temos até agora apontam para que o jogo tenha que ser repetido.
Nesta altura, as demarches que a União de Tomar está a fazer, obviamente que é um erro técnico, o árbitro não irá assumir com certeza, portanto a União de Tomar pronto até ir às últimas consequências para conseguir dar aquilo que é aquele fair play naquele resultado que vem ganhador no passado domingo.
Sim, vamos ver, eu acho que o árbitro não assumiu o resultado, não assumiu o erro, desculpe, em termos públicos, porque nos meandros da arbitragem, eu tenho informação que o árbitro, no final do domingo passado, já tinha reconhecido que tinha cometido um erro grave e que, inclusive, pedia desculpa pelo facto, só que, naturalmente, para nós isso não chega, porque nós queremos ter pelo menos a possibilidade de poder discutir o jogo de igual para igual com o nosso adversário e no final quem ganhar justamente e sem ilegalidades que seja o vencedor, agora nunca de outra forma. Nesse aspecto o União de Tomar irá até às últimas consequências.
Portanto, o União de Tomar, nesta altura, está ansioso por saber também o resultado de que é este protesto num jogo que todos nós que estivemos a ver, e há imagens também a comprovar esse mesmo facto, de um erro técnico grosseiro do árbitro da partida, António Pereira.
Vamos ver, nós não estamos ansiosos. Nós temos a certeza absoluta que temos a razão do nosso lado. A Lei 14 das Leis de Jogo é clara. Não é uma lei que seja dúbia ou que crie alguma dúvida na interpretação. porque agora há muita gente que se agarra na interpretação do árbitro para que não seja erro técnico. Na minha opinião e na opinião do advogado que nos está a representar, que é um advogado especialista em direito esportivo, a razão está totalmente do nosso lado, portanto não há outra coisa a acontecer que não seja a repetição do jogo. Portanto, todos os parceiros que temos dos vários especialistas em arbitragem são todos em que realmente há um erro de direito, não é um erro de facto, não é uma má interpretação da lei. Nesse sentido, é como eu disse, nós vamos esperar sem ansiedade pelo resultado do protesto, mas já estamos preparados.
Mas cientes que a razão é do lado de União de Tomar.
Exatamente, sem dúvida nenhuma. Em relação aos resultados, naturalmente que este resultado era sempre muito importante, ainda por cima depois de um jogo daqueles, mas também foi transmitido aos nossos atletas que não adiantava nós lutarmos e ganharmos o protesto para poder repetir o jogo se não fizéssemos hoje aqui uma vitória. Portanto, eles deram boa resposta, estão de parabéns toda a equipa, o Pires em particular pelo hat-trick e por me estar a dar prejuízo como vai levar a bola, mas pronto, paciência, ele pode levar a bolas todos os fins de semana se fizer sempre um hat-trick, portanto não há problema. Portanto, nesse aspecto, não haja dúvida que há uma conjugação de resultados a nosso favor, este fim de semana, o fim de semana passado foi ao contrário, que nos permite voltar a estar um pouco mais acima, e é esse o nosso objetivo.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, a equipa unionista seguiu em frente com o protesto relativo ao jogo adiante do Samora Correia. Os samorenses venceram por 1-0, sendo que nesse mesmo embate houve uma grande penalidade invertida pelo árbitro António Silva por considerar que o jogador Nabantino fez uma ilegalidade, neste caso uma paradinha, o que na lei não configura qualquer irregularidade. Vamos então dar continuidade a este olhar para a jornada 5. O Oriense está a ser uma agradável confirmação neste arranque de época, com um fantástico segundo lugar, apenas um ponto do líder União do Tomar. Desta feita, os Oriense receberam e venceram o Cartaxo por 1-0, num jogo que ficou decidido na segunda parte, sendo que na primeira houve mais equilíbrio. O Oriense é a par do Samora Correia, uma das duas equipas que ainda não sabe o que é perder, sendo que o Cartaxo continua a somar derrotas fora de portas, 3 em 3 jogos. Pedro Gil, treinador do Oriense, fala de um jogo equilibrado, ainda que justifique o 3-0 com o trabalho realizado na segunda parte. O técnico não escondeu a satisfação por este arranque de prova, mas colocou água na fervura.
Sim, valeu. O jogo valeu pelos 3 pontos. Foram 3 pontos bem conseguidos da nossa parte e que nos assentam bem a vitória. Mas foi um jogo equilibrado. O 3-0 foi fruto já do nosso trabalho na segunda parte, porque no intervalo o resultado estava em 0-0, depois na segunda parte é que nós conseguimos fazer os 3 golos, mas foi um jogo equilibrado, como penso que vão ser todos estes jogos do campeonato distrital. Não foi por 3-0, não foi por... foi um jogo equilibrado onde nós acabamos por concretizar as oportunidades que tivemos ali na segunda parte e pronto, isso sorrimos a vitória.
Pedro, nesta altura há apenas duas equipas que ainda não sabem o que é perder neste campeonato, uma delas é o Atlético Oriense. O que é que isto quer dizer sobre o vosso trabalho?
O que quer dizer é que temos conseguido pelo menos pontuar em todos os jogos, ou 1 ou 3 pontos, e o nosso campeonato vai ser na base disso, vai ser tentar pontuar em todos os jogos, não conseguindo ganhar, tentar pelo menos não perder, e tem sido o nosso trabalho tem sido nesse sentido, e vamos tentar manter-nos assim até ser possível, até alguma equipa nos derrotar.
Mas faz algum sentido que outros clubes já comecem a olhar para o Oriense como, passo o exagero, um alvo a bater?
Não sei, nesta primeira fase ainda o campeonato começou, apenas passaram 5 jornadas, ainda faltam muitos pontos em disputa, ainda estão muitos jogos em disputa, não sei como é que as outras equipas vão olhar para nós. Eu olho para todos os adversários da mesma forma, sempre com respeito. Olho da mesma forma de tentar fazer o nosso trabalho, não é por olhar se eles estão acima de nós ou abaixo de nós, nós preparamos sempre os jogos da mesma forma, sempre para ganhar. Não sei se o que é que as outras equipas vão estar à espera de quando defrontarem o Oriense, daquilo que vão pensar, isso aí eu não posso pensar o que é que está na cabeça dos outros treinadores, isso eu não lhe posso dizer.
Pedro, pelo menos ao nível dos resultados, temos aqui um Oriense que em tudo se assemelha ao Oriense da segunda metade da época, da última temporada, é um Oriense a fazer das vitórias o resultado mais comum, por assim dizer, está nesta altura num brilhante segundo lugar. O grupo esperava estar nesta altura, nesta posição e com um percurso imaculado?
Aquilo que eles esperavam, não sei. Eu esperava isso e transmito-lhes isso. É aquilo que eu lhes venho a dizer. Não há outra forma de nós conquistarmos pontos a não ser com o trabalho. Se eles forem sérios com o trabalho, se trabalharem bem, depois as coisas acabam por acontecer. E até à data, nada a apontar ao excelente grupo de trabalho que nós temos. É claro, temos as nossas dificuldades, como todos os grupos têm, mas vamos tentando fazer das fraquezas das nossas forças e até à data não posso apontar nada ao excelente grupo de trabalho que tenho, que têm sido incansáveis e têm entrado para cada jogo com o sentimento de poder vencer, seja contra que adversário for. E é nesse espírito que nós tentamos trabalhar, pôr as equipas competitivas, tentar que a equipa seja competitiva. Ainda não repetimos 11 de um jogo para o outro. Significa que todos os jogadores estão a trabalhar bem, têm tido as suas oportunidades e eu penso que passa muito por aí. Agora, é que os jogadores, não sei se acreditariam ou não, mas eu também faz parte do meu papel fazer-lhes acreditar que isso é possível.
Olhamos para o Oriense como uma surpresa ou uma confirmação?
Olha, não lhe sei dizer. Eu, para mim, nós fazemos as contas é no final. É claro que nós agora arrancamos bem um campeonato, mas isto rapidamente pode mudar. Por isso é que eu tento transmitir a mensagem aos jogadores para eles se manterem tranquilos, com os pés assentes na terra, porque isto rapidamente muda. E o que é que eu posso dizer? O que posso dizer é que eles já sabem o caminho, já sabem aquilo que nós pretendemos. Se eles estiverem focados para que as coisas aconteçam, elas acabam por acontecer. Agora, se é surpresa, se não é, isso não sei, vamos ver. No final nós estamos cá para fazer as contas, porque o nosso campeonato é muito longo ainda e nós vamos fazer o campeonato jogo a jogo.
A próxima jornada não deixa de ser, sem dúvida alguma, um dos jogos que encerra mais expectativas. Samora Correia e Oriense, as duas únicas equipas que ainda não perderam neste campeonato. Com que estado de espírito é que vocês vão então deslocar-se até Samora Correia?
Bom, nós vamos nos deslocar a Samora Correia com o mesmo intuito de que se tivéssemos que jogar com outra equipa qualquer. O nosso intuito vai ser ir a Samora para somar pontos. É claro que até agora o registro diz que tanto o Oriense como o Samora ainda não foram derrotados, mas isso a qualquer momento isso pode mudar. Agora, o Samora vem de um bom resultado, ganhou um Fazendense que tem uma boa equipa, bem orientada, também organizada, tem bons jogadores, e se o resultado de 3-1 sorriu para o lado do Samora, isso também pode-nos querer dizer muita coisa, que o Samora também é uma equipa que já vem a trabalhar da época passada, fez uma boa época passada na parte final também, com o mesmo treinador, com o mesmo grupo de jogadores, reforçou-se também. Nós temos que esperar também um Samora forte, que vai certamente nos querer vencer, mas nós também vamos a Samora também com uma palavra a dizer.
Pedro Gil, treinador do Atlético Oriense, está em segundo lugar, a par do Samora Correia, grande início de campeonato da formação Oriense. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí. Desportivo. Estamos de volta, terceira parte, certo desportivo. Vamos continuar a olhar para a quinta jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ferreira do Zeza recebeu e venceu o Fátima por 1-0, subindo ao grupo dos quartos classificados. Está assim a ser o início de campeonato, onde se confirma o potencial da equipa da capital do Ovo, diante de um Fátima que fez pela vida e que voltou a demonstrar qualidade, exemplo do que tem acontecido neste arranque da prova. Vamos ao resumo da partida por António Marques.
Esta partida ficou marcada, analisada por de uma forma redutora, com o Ferreira de Zezer claramente superior na primeira parte e o Fátima superior na segunda parte. A primeira parte, muitas oportunidades para o Ferreira de Zezer, o Fátima teve um lance de possível grande penalidade, que falei depois, tive a oportunidade de falar com o Mário Nelson, dizem que gravaram o momento e tudo, mas o Ferreira podia ter marcado, 3, 4 golos, teve oportunidades para isso, não conseguiu finalizar. Na segunda parte, a palestra do Mr. Mário Nelson certamente deu efeito, que o Fátima veio com uma cara nova, fez duas alterações, dando muita liberdade lá na frente aos homens da frente para correrem para as costas dos três centrais da defesa ferreirense. E teve muitas oportunidades para fazer. Luís Sousa, guarda-redes do Ferreirense, claramente uma das figuras-chaves nesta segunda parte, fez duas grandes defesas, duas saídas à cara ao jogador da equipa adversária, que conseguiu defender. Já a acabar o jogo, mais uma oportunidade também para o Fátima fazer golo, não conseguiu, rematou ao lado, o resultado final 1-0 para o Ferreirense, o Ferreirense sofreu, mas ganhou o jogo, e o Fátima sai daqui com uma grande prestação na segunda parte, principalmente com uma atitude completamente diferente, e vamos ver o que é que o resto do campeonato nos reserva.
Aqui o resumo da partida deste Ferreira do Zezer 1, Fátima 0. David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer, disse que a primeira parte da sua equipa terá sido a melhor desta temporada.
Olha, acabamos aqui por fazer uma excelente exibição. Nomeadamente da primeira parte, acho que foi a nossa melhor primeira parte da época, com o processo já muito em crescimento, com a equipa a saber ter bola, a ter muita oportunidade de golo, temos inclusive uma bola no poste e mais duas ou três situações com grandes defesas do guarda-redes adversário. E a primeira parte foi um bocadinho isto, nós com muita bola a ter oportunidades e o adversário a defender. Na segunda foi saber também sofrer agora, sobretudo nesta parte final. Nós continuamos a atacar e a ter oportunidades, o adversário agora também nos últimos 10 minutos, como é normal, queria atacar também, mas nós sabemos sofrer e sinceramente acho que também não permitimos assim grandes situações, à exceção de uma defesa ou duas do Luís, mas estivemos sempre por cima. Uma grande vitória aqui de um grupo, e como eu disse aos meus jogadores, de uma família que estamos aqui a construir, que isso é o mais importante do futebol. Portanto, estamos todos de parabéns e estamos já focados no próximo adversário.
David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer. Mário Nelson, treinador do Fátima, falou de um jogo difícil diante de um adversário com valores individuais, mas sem estar ao nível coletivo que estará no futuro, disse-nos. O técnico admitiu que a sua equipa não entrou tão bem quanto desejável.
Bom, foi um jogo difícil contra uma equipa que nós sabíamos que era uma boa equipa, uma equipa que tem grandes valores individuais, mas que coletivamente ainda não está uma equipa ao nível que possivelmente poderá estar no futuro. Não entramos muito bem no jogo, fruto da imaturidade também da nossa equipa. O Ferreira entrou mais forte com duas ou três bolas nas nossas costas, nós vínhamos preparados para isso, para o ataque à profundidade do Tiago Vieira, para os movimentos para os pontapés na frente do Fábio Vieira à procura do lado esquerdo do Riscas. Preparámos bem para isso, mas o Ferreira no início ainda conseguiu fazer. Acaba por chegar ao gol num momento em que o jogo já está até mais equilibrado. A nossa equipa reagiu bem, alterámos ali com dois jogadores, reagimos bem. Acabamos por criar oportunidades para poder empatar o jogo, é uma grande penalidade. Claro que fizemos questão de mostrar agora ao árbitro que não é assinalado e que nos dava alguma força para a segunda parte. Ao intervalo dissemos aos jogadores que falta-nos coragem, falta-nos os meninos poderem perceber que não são piores que os outros. Falta-lhes disputar todos os lances como fosse o último, e foi isso que eles fizeram na segunda parte, e na segunda parte foi uma segunda parte como toda a gente viu, a criarmos oportunidades e oportunidades, guarda-redes do Ferreira a defender, outras a mandarmos ao lado. Não me recordo um único remate do Ferreira do César na nossa baliza, mas pronto, quanto é o resultado, parabéns ao Ferreira do César pela vitória, e vamos continuar a trabalhar, porque estes meninos a trabalhar desta maneira, com certeza vamos ter boas alegrias, vamos ter bons momentos, e é isso que queremos. Sabemos que é uma fase difícil, sabemos que vamos crescer, sabemos que vamos ser melhores, e estou muito orgulhoso dos meus jogadores, e disse-lhes a eles que assumo a derrota com todo o gosto. Não há vitórias morais, mas uma equipa que se apresenta aqui, que faz aquilo que nós fizemos, que trabalha aquilo que nós trabalhamos, que cria o que nós criamos, com certeza vai ter um futuro risonho, e isso é que me interessa.
Mário Nelson, treinador do Centro Desportivo de Fátima, derrota em Ferreira do Zezer por 1-0. A maior surpresa da jornada aconteceu em Miães de Baixo, onde o anterior líder, Amiense, perdeu diante do Benavente por 0-1, naquele que foi mesmo o primeiro triunfo dos beneventenses e a primeira derrota da formação da Casa. Fábio Keita deixa-nos as principais incidências desta partida.
É verdade, o Benavente vem com uma vitória muito importante num campo tão difícil da Miães de Baixo. Mas passando ao resumo, começou logo aos 3 minutos com Ricardo Varela num cruzamento a direito, mas a bola desvia-se para a baliza e com Rui Simões a defender para canto. Aos 6 minutos, Pedro Nautista do Benavente a chutar a bola, mas já na pequena área, Rui Simões a defender a bola com dificuldade. Aos 15 minutos, Telmo Santos também do Benavente a rematar, mas a permitir boa defesa a Rui Simões defende para canto. aos 16 minutos, na sequência de um canto, André Santos cabeceia para ser apertada do outro. Na recarga, a bola entra na baliza, mas no final, mas o fiscal de linha, Tiago Carreira, anula o gol à turma de 90. Aos 40 minutos, Fábio Damos a bater a bola na sequência de um gol lateral, mas a defesa do 90 aliviou. Mas o Neto, na recarga, remata, mas a bola é esta, passa muito perto da barra. Na segunda parte, começa logo aos 48 minutos com um gol anulado à turma da Minhas Baixo. Neste caso, a Luís Moreira, após cruzamento, pegando-se na direita. Aos 56 minutos, André Santos, quase a aproveitar uma oferta da defesa do Lamento, mas Luís Simões atende a defender a bola a dois tempos. Aos 70 minutos, surge o primeiro e único da partida. Pedro Soares, no remate à entrada da área, e a bola ir ao canto inferior direito e inaugurar o marcador, sem dando hipótese ao guarda-redes Luís Simões do Lamento. Aos 74 minutos, André Soares, a aposta desse lado, mas o Rui Simões a impedir o segundo gol à turma de Benavente. Aos 90 mais 6, já com o Amiense balanceado para a área, Gonçalo Benavente a aparecer na pequena área, mas a permitir a Rui Simões do Amiense acender novamente de forma segura. Aos 98, o último lance da partida, neste caso para a turma da Miais de Baixo, com Pátio Faye isolado, mas não consegue bater no Sebastião. Duas boas equipas, sempre à procura do gol, mesmo assim sem grandes oportunidades. O árbitro também esteve relativamente bem, permitindo mesmo assim algumas. Há uma perda tanto da turma de Benavente.
Aqui o resumo do jogo por Fábio Keita. Amiense 0, Benavente 1. Na reportagem, Cabé, treinador do Amiense, lamentou que a sua equipa não tenha sido aquilo que já demonstrou, mas considerou a derrota como inglória.
Foi um jogo em que o Amiense não conseguiu ser a equipa que tem sido. Foi os mesmos jogadores que têm jogado nos outros jogos. Os jogos temos conseguido mais do que conseguimos hoje. Hoje foi um dia infeliz, isto acontece no percurso das equipas. Penso que a derrota também é pesada, o empate aceitava-se perfeitamente para as duas equipas que fizeram. O Benavente veio aqui, bateu-se bem, defendeu, não tinha nada a perder, só a ganhar, acabou por provar os três pontos, que eu penso que é inglório pelo esforço dos meus jogadores, mas esta derrota perdemos por culpa própria, não por culpa de mais ninguém. Pode ser que esta derrota seja a mãe de muitas vitórias. É isto que nós vamos tentar trabalhar durante a semana, para que para a semana seja melhor.
Do lado do Benavente, Luís Costa, treinador, se falou de um jogo muito intenso, elogiando a sua equipa por ter feito aquilo que lhe foi solicitado.
Foi um jogo muito intenso, já sabíamos que era uma equipa complicada, que estava a ser ligado, tínhamos que conseguir fazer. Tínhamos uma estratégia que conhecemos a equipa do Benavente, uma estratégia que defende bem, isso aí, sem critério, com qualidade. E foi isso que fizemos. Defendemos bem, na primeira parte controlámos o jogo. Pronto, de princípio ao fim, como você viu, tivemos ainda um gol anulado de longe, que eu não consigo ver, porque longe não consigo ver se está fora do jogo ou não. Mas assim, com critério, criámos lances de perigo, muito organizados, e a causa nossa na equipa do Lamento, fechámos bem. Os espaços não são mais fortes, no meio defensivo, e os extremos e o avançado são jogadores perigosíssimos. Conseguimos fechar esse espaço e acho que na primeira parte podíamos ter ido a ganhar com o intervalo. Na segunda parte foi mais dificuldade. O Amiens entrou bem, teve um gol também lá que eu também não consigo ver se foi bem lá, não. Entrou bem, nós ficámos um pouco da nossa equipe, mas continuámos a jogar com qualidade, até a sair sempre com critério. E depois acho que quando o jogo já estava equilibrado, eles a jogar mais em ataque planeado, nós a jogar mais em transições. Uma bela jogada do Gonçalo, que dá no Pedro Soares, faz um grande gol no ângulo inferior direito do guarda-redes. A partir daí, claro, tivemos que jogar mais para o resultado. Tivemos depois, ainda antes do 1-0, o André ainda tem um lance para fazer isolado, que não faz. Depois do 1-0, o Andrezinho pode fazer também o 2-0, mas eu também tenho aqui um ou outro lance ao cruzamento ao segundo posto, justamente ali a passar a baliza, também cumprir. Tentar mexer com o jogo, com a entrada do miúdo.
O
Pátio Faia entrou o miúdo, mexeu um pouco com o jogo, o miúdo entrou bem no jogo, entrou para tentar criar desequilíbrios. Nós temos sempre muito organizados, nós temos muito bem, muito organizados, e acho que foi com todo o mérito andarmos 1-0 numa equipa complicada. Como toda a gente sabe, este tempo é difícil de jogar, nós ganhamos 1-0. Agora para a semana a mais. Só tem sido lá que ganhámos 3 pontos, mas para a semana temos mais um jogo difícil e um contratamento. Este campeonato aqui é complicado, é muito equilibrado. Vamos tentar vencer outra vez. Mas queria dar os parabéns à minha equipa, que passámos uma semana complicada, depois de perder 4-0, de forma como perdemos. E isso vê bem o caráter destes jogadores. Vê-se bem hoje e vai ser assim até ao fim. Porque nós não somos os mortos quando ganhamos e somos os que estão perdidos.
Luís Costa, treinador do Benavente, equipa que protagonizou a surpresa desta jornada. O único empate da ronda aconteceu no entroncamento, onde a equipa da casa empatou a zero diante do Alcanenense, um ponto para cada lado, um jogo sem grandes oportunidades, mas com muita luta e determinação. A igualdade acabou por premiar isso mesmo. O entroncamento do Atlético Clube somou o seu quarto ponto, todos eles em casa, enquanto o Alcanenense aumentou o seu peculio para 7 pontos. Júlio Batista, treinador do entroncamento do Atlético Clube, disse que a sua equipa voltou a ser aquilo que os adeptos esperam num desejado regresso aos pontos.
Não pode olhar, eu olho mais aquilo que foi o rendimento da equipa e nós a jogar em casa voltámos a ser o entroncamento que as pessoas esperam e voltámos a dar uma boa resposta, tendo em conta o nosso jogo não tão conseguido na semana anterior em Alpiarça. Mudámos alguma coisa na forma de jogar, os jogadores perceberam a mensagem, perceberam o plano. Acho que conseguimos contrariar o jogo muito forte que, neste caso, o Alcanena tem, na minha opinião, é uma das boas equipas do nosso campeonato, com um registro diferente daquilo que estamos habituados. E o que é certo é que foi um jogo disputado, foi um jogo em que não houve muitas oportunidades para ambas as equipas, mas penso que qualquer equipa criou 3, 4 oportunidades boas de golo e que, se calhar, fizesse uma dessas oportunidades, o jogo teria mudado. Por isso acabo por aceitar um bocado aquilo que foi o resultado do jogo. Agora, lá está, no final, só no final que a gente pode fazer contas e perceber se foi um ponto ganho ou 2 perdidos. É isso que eu digo. No final é que a gente vai ver se foi um ganho ou foram 2 perdidos. Neste momento, tendo em conta aquilo que eram as nossas necessidades, eu considero que foi um ponto ganho. Agora, veremos para a frente o desenrolar das próximas jornadas, como assim dizer.
Este ponto, e tendo em conta então os recentes jogos, onde até a sua equipa fez por merecer melhores resultados, este ponto psicologicamente, o que é que significa?
Significa, para os jogadores, e eu referi no final do jogo, referi que quando se acredita naquilo que é feito durante a semana e quando se trabalha com determinação, as coisas... Quando os jogadores estão ligados entre si, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Os jogadores, já o ano passado assim, acontecia na segunda distrital, quando nós não tínhamos assim um bom resultado e a seguir jogávamos em casa, tínhamos sempre boas respostas. Este ano demos sempre boas respostas em casa, independentemente de não termos ganho, neste caso, o jogo ao Samora, e eu já o esperava da parte dos jogadores e isso aconteceu.
Próxima jornada, e olhamos já para a próxima jornada do campeonato, onde o entroncamento Atlético Clube irá ter-se pela frente mais um compromisso, no caso concreto, deslocação ao reduto do Benavente, uma equipa que é capaz de ter sido a grande surpresa desta jornada ao vencer em Amiais de Baixo, isto uma semana depois de ter perdido em casa com o Fátima por números esclarecedores. É um Benavente de duas caras, tem a certeza daquilo que vai encontrar sem Benavente?
Pois, lá está, o nosso campeonato, eu acho que, e eu já o referi, acho que as equipas podem ser todas muito competitivas em todos os jogos, e acho que, eu não acho, tenho a certeza, que se as equipas durante a semana ou a chegada ao jogo, quando acham que se calhar que só a qualidade dos intermediantes chega para ganhar os jogos, eu neste ano acredito que não, acho que as equipas são todas competitivas, qualquer equipa pode, e eu já o disse, pode roubar pontos a qualquer uma. Assim, se calhar na semana passada os números foram muito excessivos para aquilo se calhar que é a qualidade do Benavente, que vinha à procura de alguns resultados que também não tinha, e agora se calhar surpreendeu a ir ganhar a casa do Amiais. É uma realidade. Mas também se calhar, olhando um bocado para aquilo que é o nosso registro, nós se calhar vínhamos de 3 derrotas e se calhar em algumas delas merecíamos mais qualquer coisa e não o tivemos. Por isso também não me surpreende que o Benavente tenha ganho em Amiais. Ou seja, claro que quando a gente vê aqui alguns resultados com um volume de golos demasiado elevado para uma equipa, ok, temos a sensação que a equipa não esteve tão bem, que é uma realidade. Agora, o que eu acho é que este campeonato todos podem roubar pontos a todos, todos podem criar surpresas, e como disse bem, foi uma surpresa, mas também demonstra que as equipas não têm conseguido tão bons resultados, que isto rapidamente pode mudar de uma semana para outra e fazer 2 ou 3 vitórias e conseguir escalar lugares na classificação.
Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético Clube. Quem também se estreou a ganhar foi o Mação, que recebeu e venceu o Abrantes e Benfica por 2-0. Primeiros 3 pontos neste campeonato de uma equipa que entrou na prova para ficar nos lugares da frente. O triunfo aceita-se uma vez que o Mação foi uma equipa mais matreira, mais objetiva, mostrando que estava ali para não deixar fugir mais esta oportunidade. O Abrantes fez pela vida, esteve bem defensivamente, mas não teve a eficácia do seu lado. O Mação tem agora 3 pontos, enquanto os Abrantinos mantiveram-se com os 4 pontos e continuam sem ganhar fora de portas. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que o triunfo caiu para o lado da equipa que mais fez por isso, admitindo que nem foi o jogo onde os seus jogadores criaram mais oportunidades.
Eu normalmente não tenho por hábito falar no final do jogo, quer nas vitórias, quer nas derrotas. Não falo porque a emoção, estou farto de dizer isto aqui também, acho que muitas vezes quando estamos com a emoção à flor da pele, quando estamos com a emoção mais alta, a barra da emoção mais alta do que a barra da razão, às vezes podemos nos arrepender, seja por exageros, no ponto de vista positivo ou no ponto de vista negativo. Portanto, procuro sempre ter um discurso ou transmitir aquilo que eu sinto do ponto de vista da análise tática, do ponto de vista da análise de jogo, do ponto de vista da análise emocional. Procuro transmitir sempre com a cabeça fria e com o coração calmo.
Então, ficou, como é óbvio, satisfeito com esta vitória? Considera que se fez justiça àquilo que aconteceu dentro do campo?
Sim. Considero justa a vitória, no sentido de que se calhar foi o jogo, olhando um pouco para trás, se calhar foi o jogo com menos ocasiões criadas da parte da Associação Desportiva de Mação. Porquê? Olhando um pouco atrás também à semelhança da Associação contra o jogo do Fazendense, de Fazendas de Almeirim, a derivar também a abordagem que nós fizemos ao jogo. Nós sabíamos, por exemplo, que o Sport Abrantes e Benfica têm os jogadores na frente capazes de mudar o jogo de um momento para o outro, e abordámos também, não só por isso, mas também vindo ao facto de estarmos a sofrer, marcarmos muito, mas também sofrermos muito, baixarmos um pouco as linhas e tentar fechar esses espaços, seja nas costas da nossa defesa, seja no espaço entre linhas do nosso meio campo e da nossa linha defensiva, de maneira a que não tivéssemos tanta liberdade aos jogadores rápidos e aos jogadores criativos no meio das nossas linhas. E penso que isso foi conseguido, a estratégia resultou. Não criámos tantas oportunidades, mas em vez de criarmos, por exemplo, 10, 11 oportunidades de gol, 12 oportunidades de gol, criámos 5 ou 6. Nessas 5 ou 6 fizemos 2 golos, e penso que foi justo também, porque o caudal ofensivo do Benfica de Abrantes não foi assim tão grande. Só no sentido que, sim, tiveram mais bola, sim, tiveram mais tempo de posse de bola, mas connosco a controlar o jogo, a controlarmos os passos novos do jogo e a não dar aso a oportunidades de gol por parte do Sport Abrantes e Benfica.
Ou seja, tivemos uma Associação Desportiva de Mação a olhar para o resultado em detrimento daquilo que costuma ser a sua identidade, ou seja, uma filosofia de jogo mais ofensiva, mais atraente. Pergunto eu.
Eu não gostava que fosse assim entendido. Eu gostava que se percebesse que nem sempre conseguimos impor aquilo que é a nossa filosofia de jogo, não por demérito nosso, não por abdicarmos daquilo que são as nossas ideias, mas porque o adversário também tem qualidade e também nos tira a nossa maneira de jogar, tira-nos um pouco. E se nós não percebermos isso e não nos conseguirmos adaptar, não conseguimos resultados positivos. Nós olhamos sim para resultado, porque é o que interessa no futebol sénior, mas não perdemos a nossa imagem. Nós continuamos a jogar com a bola no chão, nós não esticámos jogo, nós continuámos em ataque organizado, mas no ponto de vista do jogo sem bola, então baixámos um pouco as nossas linhas. Era essa a estratégia. Dávamos o primeiro setor para eles construírem, não pressionávamos na primeira fase de construção do Benfica de Abrantes, mas depois tínhamos zonas definidas onde iríamos pressionar e zonas que não poderíamos dar de maneira nenhuma um jogo ao adversário, seja nas costas, seja no espaço entre central e lateral, seja nas costas do nosso duplo pivô de meio campo. Isso aí não podia acontecer. Tivemos alguma dificuldade ali na primeira parte de controlar esse espaço, mas depois conseguimos corrigir, porque havia ali uma permuta ofensiva importante e com uma boa dinâmica dos avançados e dos médios ofensivos do Benfica de Abrantes, mas depois conseguimos corrigir e na segunda parte, então, penso que tem uma oportunidade, o Benfica de Abrantes tem uma oportunidade de gol. O facto também de ficarem a jogar com menos um também nos deu alguma segurança, mas temos que ser melhores nesse momento e não fomos muito bons no momento em que tivemos superioridade numérica no campo.
Francisco, estes três pontos desbloqueiam aqui, digo eu, pelo menos mentalmente, algum bloqueio, passa a redundância, que pudesse existir no grupo. Agora segue-se o Torres Novas, curiosamente uma equipa que também estava na mesma situação, 4 jogos, 4 derrotas, e que também conseguiu estrear-se a vencer neste fim de semana. O que é que espera deste Torres Novas? Se já espera aqui dedo do novo treinador?
Sim. É sempre bom trabalhar sobre vitórias. Agora, esta vitória do domingo passado não vale nada se não continuarmos com vitória, agora no próximo domingo. E é isso que os jogadores têm que entender, é isso que se vai passar ao grupo de trabalho durante esta semana, é que temos que dar continuidade a este resultado e temos que continuar a trabalhar para as vitórias. Em relação a Torres Novas, se já tem dedo do novo treinador, se não tem, isso eu não faço ideia, não sei. Só posso falar da minha equipa, mas em relação à minha equipa, sim, iremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido, mantendo o foco no processo e volto a dizer, trabalhar sobre uma vitória é sempre melhor do que trabalhar sobre derrotas. Agora, também nos temos que lembrar que temos 4 derrotas e a realidade é essa, temos que continuar e inverter este ciclo para aumentarmos as vitórias em relação às derrotas. Isso é fundamental.
Francisco Dias Correia, treinador da Associação Desportiva de Mação, equipa maçaense, estreou-se a ganhar-se neste campeonato, primeiros 3 pontos à 5ª jornada, às custas do Abrantes e a Benfica. Aqui ouvimos as declarações do técnico maçaense. E assim finalizamos a primeira parte de ERT Desportivo. Voltamos já de seguida. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, 4ª e última parte, ERT Desportivo, excepcionalmente à terça-feira. Na próxima semana já voltamos, como habitualmente, às segundas-feiras. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Torres Novas somou a primeira vitória da época, precisamente na deslocação à Salvaterra de Magos, naquela que foi a estreia de Eduardo Fortes no comando técnico dos Amarelos, ele que substituiu Pedro Pereira. O salvaterrense começou melhor, adiantando-se no marcador, mas os Amarelos tiveram a força suficiente para dar a volta já na segunda parte, somando assim 3 pontos que podem ser vitais no futuro próximo. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que a vitória é exclusivamente dos jogadores, referiu não só pelas 4 derrotas seguidas que tinham, mas também por terem visto o salvaterrense se ter colocado em vantagem no marcador e mesmo assim terem tido força para reagir.
Sim, acima de tudo é uma vitória dos jogadores, pela entrega, pela dedicação, pelo compromisso que tiveram, porque, como disse e bem, não é fácil atravessar o momento que esta equipa atravessa e ver-se a perder logo num penalti logo nos minutos iniciais, abanou um bocadinho a estrutura da equipa. Depois fomos forçados também a fazer uma alteração por lesão, e isso ainda agravou mais a situação, mas de facto foi uma postura dos jogadores fantástica, principalmente em toda a segunda parte, porque demonstraram que queriam virar uma página negativa e deram uma imagem muito positiva daquilo que poderão fazer no futuro, porque tiveram um compromisso muito grande, acima de tudo um compromisso com a equipa, e deixaram tudo em campo, e os meus parabéns aos jogadores por isso, porque de facto deixaram bastante, muito bem impressionado. É claro que eu tive pouco contacto com a equipa durante a semana passada, praticamente estive na sexta-feira a acompanhar o treino, foi entregue, neste caso, aos meus adjuntos, ao Maltese e ao Paz, que organizassem a equipa de forma a encarar este jogo, e eu, pronto, fui acompanhando ali ao lado do banco. Tinha dito para mim mesmo que queria intervir o menos possível durante o jogo, mas não consegui, e de facto foi um jogo em que a adrenalina foi constante, e conseguimos superar-nos esta equipa, como disse, principalmente pela entrega dos jogadores. Eu tinha transmitido aos jogadores que o mais importante era pontuar, não estava muito, para mim não era muito importante a qualidade de jogo que pudéssemos apresentar, mas sim pontuar, porque sabemos que pontuando a motivação acresce, a qualidade também vem ao de cima, e a equipa fica mais tranquila para poder desempenhar as suas funções, e foi isso que pedimos, e felizmente conseguimos essa vitória muito saborosa num campo extremamente difícil, onde já algumas equipas perderam pontos, e para nós foi bastante importante estes 3 pontos.
Eduardo Fortes, esta chegada a Torres Novas numa altura em que a equipa tinha 4 derrotas em 4 jogos no campeonato, é um risco, ou foi um risco?
Sim, Feliciano, para quem anda nestas andanças é sempre um risco, estejam a ganhar ou estejam a perder, é sempre um risco, como é lógico. Como sabe, não é nada que eu não tenha passado já. Num passado recente estive numa situação idêntica também, e conseguimos dar a volta à situação. O clube entendeu por bem que eu seria a pessoa indicada para ajudar esta equipa a sair desta situação e a conseguir os objetivos, e cá estamos disponíveis para trabalhar, motivados, sabendo das dificuldades, tendo a plena consciência de que vai ser uma tarefa bastante difícil ao longo destes sensivelmente 7 meses, mas estamos convictos que com alguns ajustes também que poderemos ter que fazer, que vamos conseguir os nossos objetivos e que vamos conseguir elevar o nome desta grande instituição, porque sem dúvida nenhuma que é um clube histórico e que merece estar noutros lugares na tabela classificativa, e vamos fazer todos os possíveis para que isso aconteça.
Eduardo Fortes, e basta recuar há alguns anos para constatar essa presença de Eduardo Fortes no comando técnico do União de Tomar, agora esta chegada ao comando técnico do Torres Novas, o que é que isto significa na sua carreira enquanto treinador?
Sim, eu muito sinceramente, antes de sequer conversar com a direção em relação a podermos ou não representar este clube, assim que recebi o convite e quando cheguei lá para falar com as pessoas, aquilo que fiz foi agradecer à Presidente o convite que me fez, porque independentemente de eu aceitar, para mim era uma honra, e deixava-me muito feliz receber este convite desta grande instituição. Conseguimos chegar a acordo para que ficasse, e sem dúvida nenhuma que estou muito motivado, porque é um clube que oferece boas condições de trabalho, se calhar dos clubes aqui do Distrital, um dos que oferece melhores condições de trabalho para podermos chegar aos nossos objetivos. Agora, como digo, é um clube que também passa por algumas dificuldades, como todos os outros. Vamos tentar encontrar aqui também algumas soluções para poder melhorar aqui e ali onde nós entendermos que tenhamos que melhorar, para conseguirmos chegar ao domingo em condições de nos batermos de igual para igual com todas as equipas e de lutar pelos três pontos.
Este é um plantel que, acredito eu, oferece garantias, pelo menos tem aqui alguns nomes que já têm um percurso assinalável no futebol distrital. Numa primeira vista, Eduardo, e depois destes primeiros dias de trabalho, ainda não de forma tão direta, mas à primeira vista, até onde é que este Torres Novas pode chegar neste campeonato?
Sim, Luciano, eu também, muito sinceramente, estive um bocadinho afastado agora no início desta época, estive um bocadinho afastado, nem sequer quis ver nenhum jogo, portanto não tenho um conhecimento exato ainda das equipas, algumas, pronto, porque conheço os jogadores e percebo mais ou menos a qualidade que possam ter, mas de facto não estou ainda muito inteirado daquilo que é a qualidade das outras equipas para poder aqui dizer se vamos conseguir lutar por lugares mais cimeiros, se vamos lutar só pela manutenção. O que eu quero, acima de tudo, e a prioridade é tirar o clube desta situação, deste lugar que ocupa atualmente, para podermos respirar, como se costuma dizer, com a cabeça fora d'água, para mais tranquilamente podemos desempenhar o nosso trabalho e os jogadores também, com outra tranquilidade, poderem também a desempenhar o trabalho deles e ajudar o clube a vencer jogos.
Eduardo, uma última questão, tendo em vista então a próxima jornada, recepção à Associação Desportiva de Mação, uma equipa que nesta altura também tem só 3 pontos, teria-se a vencer neste domingo. Este início de Mação é surpreendente pela negativa?
Sim, porque, como eu disse há pouco, esta é uma das equipas em que nós conhecemos os jogadores todos que estão neste momento no plantel do Mação. Uma equipa que praticamente não mexeu quase nada em relação à época passada. Uma equipa que nos tem habituado sempre a lutar pelos lugares cimeiros e com alguma estranheza que vemos esta equipa à quinta jornada a disputar neste caso em igualdade pontual com o Torres Novas nos últimos lugares. Sem dúvida nenhuma que é uma surpresa para todos, mas isto normalmente acontece ocasionalmente a várias equipas. Não tenho dúvidas nenhumas que esta equipa do Mação tem qualidade suficiente para começar a subir na tabela classificativa. Espero que não seja no próximo domingo, sem dúvida nenhuma. Espero que consigamos estar ao nível do adversário e conseguimos, em determinados momentos, superar-nos e conseguir os 3 pontos. Seriam bastante importantes para nós, para a nossa caminhada. Agora, sem dúvida nenhuma, que nos espera um jogo extremamente difícil contra uma equipa com bons elementos, como disse, que a toda a força quer também rapidamente sair da posição em que se encontra e vai procurar, não tenho dúvidas nenhumas, neste jogo vencer para conseguir mais uma vitória e dar sequência à vitória que teve no domingo. Nós estamos em igualdade de circunstâncias e queremos também dar sequência àquilo que fizemos no domingo passado. Portanto, espera-se um jogo bastante disputado em que, muito sinceramente, espero que a minha equipa consiga estar ao nível de poder vencer este jogo, que era bastante importante para nós.
Eduardo Fortes, ele que esteve 5 temporadas ao serviço do Ferreira do Zêzere, agora é o novo treinador do Torres Novas, estreou-se com uma vitória em Salvaterra de Magos, a primeira nesta temporada. Vamos olhar-se para as próximas jornadas, os jogos que fazem parte da próxima jornada, neste domingo que se avizinha: Alcananense, União do Tomar, Benavente, Entrocamento Atlético Clube, Fátima, Amiense, Águias de Albiarça, Fazendense, Samora Correia, Oriense, aqui o duelo entre as duas equipas invictas, Torres Novas, Mação, Cartaxo, Salvaterrense e Abrantes, e Benfica Ferreira do Zezer. Registro então para esta próxima jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde continuamos, mas para dar conta dos resultados da segunda divisão distrital, foi a segunda jornada. Vamos começar pela Série A, para então dar conta dos resultados. Benfica do Ribatejo 1, Passo dos Negros 1, Forense 2, Marinhais 2, Moçarriense 4, Glória do Ribatejo 0, Rebocho 0, Pernas 0, Espinheirense 3, Porto Alto 1. Na frente estão três equipas, Moçarriense, Espinheirense e Forense, todas elas com 4 pontos, com 3 pontos em quarto lugar o Porto Alto, quintos Marinhais e Rebocho com 2, sétimos Passo dos Negros, Benfica do Ribatejo, União de Almeirim e Pernas, para além do Glória do Ribatejo, com 1 ponto conquistado. Rio Maior, equipa B do Rio Maior, desistiu deste campeonato. Próxima jornada, no domingo 23 de outubro, Marinhais, Benfica do Ribatejo, Porto Alto, Passo dos Negros, Glória do Ribatejo, Forense, Pernas, Moçarriense, União de Almeirim, Rebocho e Espinheirense, Rio Maior. No que diz respeito à Série B, também aqui a segunda jornada, vamos então aos resultados. Golgarense 1, Atalense 1, Tramagalse 5, Alfredo 1, Pego 1, Caxarias 0, Vasco da Gama 3, Vilarense 3. Na frente está o Riachense, também o Pego, somam por vitórias os dois jogos realizados, 6 pontos, terceiros Vilarense e Atalense com 4, quinto Tramagal com 3, sexto Vasco da Gama tem 2 pontos, sétimo Golganense com 1 ponto, também com 1, o Caxarias, nono o Abrantes e Benfica B, sem qualquer ponto, assim como o Alfredo e ainda a Ortiga. Próxima jornada, a 23 de outubro, neste domingo, se avizinha, Alfredo Golganense, Caxarias Tramagal, Vilarense Pego, Riachense Vasco da Gama e Abrantes e Benfica B, irá defrontar-se o Ortiga. Reta final de Hertz Desportivo, espaço ainda para olharmos para outras modalidades, neste caso concreto para o judo. Fim de semana repleto de atividade, vamos então para mais pormenores com Filipe Lopes, comentador da Hertz para esta modalidade.
Fim de semana de judo muito bem preenchido, com ontem o judo ser a capital do Pinhal Novo, onde decorreu o Campeonato Nacional de Equipas Juvenis e o Campeonato Nacional de Equipas Júniores, uma verdadeira maratona de judo que terminou já perto da noite em Pinhal Novo. Começando pelo primeiro Campeonato Nacional de Equipas Juvenis, com um total de 25 equipas, um recorde de equipas nesta competição e neste escalão, com 161 atletas. A representação do Distrito de Santarém teve a cargo do Sejado Farmanes de Lodimpeis, que apresentou uma equipa no setor masculino, tendo ganho o primeiro confronto e logo de seguida terem perdido e não sendo repescados. De destacar que no Campeonato Nacional de Equipas Juvenis, o João Clube Pragal venceu a competição, ficando em segundo classificado o Sporting Clube de Portugal e a Universidade Lusófona e SADE nos terceiros lugares. No setor feminino, destaque para a Associação Forjo de Projeto, uma associação do Distrito de Aveiro, que vence o Sporting Sintrense, grande favorito neste escalão nas equipas, e em terceiros lugares o Judo Clube Pragal e o Clube Judo Ribeira Grande, sendo que aqui o grande destaque para o Judo Clube Pragal consegue 2 classificações no Campeonato Nacional de Equipas Juvenis. Pela tarde realizou-se o Campeonato Nacional de Equipas Júniores, também a bater um recorde de participações com 30 equipas e 190 atletas. A representação do Distrito Santarém também esteve a cargo do Associado Formando Gregório de Paz, que aqui obteve uma melhor classificação, 7º classificado, realizando 3 confrontos, onde entrou muito bem a ganhar o primeiro confronto, depois vem a perder no segundo e depois já na repescagem não consegue ultrapassar os seus adversários, que não tenho aqui, só tenho aqui o resultado final. Destaque ainda para, no setor masculino, o Sporting Clube Portugal classificou-se como campeão nacional, seguido do Sporting União Sintrense, e depois nas terceiras classificados ficaram a Universidade de Lusófona e o Sport Algésia de Afundo. No setor feminino, o Sport Algésia e de Afundo vence a categoria feminina, batendo a Ação Académica de Coimbra na final, e em terceiros classificados ficaram o Jogo Pragal e o Sport União Sintrense. Portanto, aqui o jogo com o Pragal, Sintrense, para os Ex-Ilha a Fundo e o Sporting Clube Portugal a terem um destaque grande nestes campeonatos nacionais do Pinhal Novo, que, como repito, foi uma grande maratona, começando a prova às 10 da manhã e terminou já perto das 9 da noite os Júniors. Portanto, um grande dia de jogo no Pinhal Novo. Ao mesmo tempo, decorreu em Vigo a Supercopa de Cadetes ontem, com destaque para a participação de Afonso Esperança, atleta do Sport Clube Praia de Senso Souto, que classificou-se em 9º lugar, na categoria de menos de 73 quilos. Uma competição que contou com 400 participações, atletas não só de Espanha e Portugal, mas também com uma participação de uma equipe italiana. O Afonso Esperança competiu em menos de 103 quilos, realizou 3 combates, com destaque para a sua melhoria de qualidade, subida de rendimento, não pelo resultado final, mas por aquilo que dentro dos combates realizou, e portanto pensamos que estamos aqui novamente com o Socox a começar a participar novamente após esta paragem de pandemia, e esperamos que nos próximos tempos volte aonde já esteve com as suas equipas dos pontos de formação. De destacar que hoje está a decorrer, ou começou às 11 horas, a fervorosa Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Judo. Não tenho ainda informações concretas do que será passado, Paulo, mas espero nos próximos passos poder falar sobre esta Assembleia, que pode falar muito do futuro do judo em Portugal.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o judo, e é com o judo que fechamos esta edição de Hertz Esportivo, excepcionalmente à terça-feira. Voltamos na próxima segunda-feira. Já sabe, fique bem, fique com a Hertz.